CBN Tarde de Notícias tem entrevista nesta tarde de sexta-feira, conforme anunciamos no dia de hoje. Já está presente aqui nos estúdios o chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, professor Ricardo Brunhago. Irá falar sobre as expectativas na área educacional para o ano de 2018. Vamos falar um pouquinho também uma retrospectiva de 2017. E é claro, a expectativa para este ano. Já estamos há 5 dias do ano de 2018 e muitas ações já estão sendo traçadas em vários segmentos aqui do município de União da Vitória e também pela região. Professor Ricardo Brunhago, muito obrigada pela gentileza da entrevista, por estar ao vivo aqui em nossos estúdios para trazer essas informações. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Vanessa. Muito boa tarde a todos os radiovintes. Realmente, é com grata satisfação, motivo de orgulho também, esse espaço aberto nesta reconhecida emissora, a qual tem trazido a informação de uma maneira tão célere, e com realmente bastante honestidade, o que faz com que a gente tenha uma referência aqui na região acerca de qualidade de informação. Ainda temos, e é claro que nós temos dentro da educação, importantes segmentos, importantes setores, que foram trabalhados ao longo de 2017. Podemos citar diversas experiências inéditas, inclusive, na nossa região, que nós conseguimos, graças a uma equipe do Núcleo Regional comprometida, bem como a equipe dentro das nossas escolas, que esteve à frente, confiando, acreditando nesse trabalho ao qual nós pudemos ser referências, inclusive, termos referência, inclusive, quando falamos aí em trazermos um prêmio nacional. Patrícia Scioli, de Direitos Humanos, nós tivemos a nossa região reconhecida. Então, é um motivo de bastante orgulho, portanto, que nos traz aqui no dia de hoje e agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade.
Ok, muito obrigada, professor Ricardo. E vamos falar, então, sobre a área educacional. Sabemos que é um período de recesso escolar, de férias escolares para os educadores. Como é que está o trabalho no Núcleo Regional de Educação?
Exatamente. Nesse sentido, nós tivemos um pequeno recesso. Este iniciou no dia 25 de dezembro e se estendeu até o dia 1º de janeiro. Portanto, nesta semana, foi uma semana onde o Núcleo Regional de Educação, assim como as nossas escolas, permaneceram fechadas. Mas já no dia 2, as escolas abriram. Já no dia 2, o Núcleo Regional passou novamente a atender essa comunidade, passou a estar fazendo as matrículas que geralmente aquele pai ou mãe que perdeu aquela data em específico pôde estar buscando a sua escola. O núcleo está aberto, estamos fazendo o recadastramento agora com a identidade digital, que unirá vários segmentos. É um programa do governo federal. Agora chegou a vez de uma das maiores secretarias, que é a Secretaria de Educação e o Fundepar, o Instituto Fundepar, estar recadastrando 100% dos seus funcionários na ativa. Portanto, esse processo também está demandando bastante tempo. Estamos chamando no processo seletivo simplificado todos os professores, acerca também para poder comprovar. Agora é a época de inscrições, há bastante dúvidas, há um número elevado de pessoas fazendo essas inscrições. É um momento onde nós já estamos na ativa, uma equipe, claro, um tanto quanto reduzida, porque nós precisaremos incorporar, todo profissional tem direito às suas férias, a gente não pode subtraí-las, nesse sentido, mas sim organizar de tal forma de que não se pare o atendimento necessário para o momento.
Retorno das aulas para 2018 é quando, professor?
Nós teremos o retorno em efetivo das aulas no dia 19 de fevereiro. Retorno com os alunos, com os professores, mas no dia 15 e 16 já teremos a nossa semana pedagógica. Momento onde nós teremos os nossos professores, os demais educadores, as nossas escolas, estudando, se preparando, para que assim possamos iniciar um ano, com certeza um ano bom, um ano de profunda reflexão, de profundo aprendizado, que será o ano de 2018. Mês de janeiro, férias, agora férias, recesso no mês de fevereiro, E ocorre simultaneamente, então, as distribuições de aula e alocação dos nossos profissionais.
É importante destacar isso, O professor tem o período de férias e de recesso escolar. Também no mês de julho é o recesso. Muita gente até confunde férias com período de recesso, não é mesmo, professor? Então é fevereiro e julho, né?
Exatamente. É, porque, na verdade, o recesso ele é distinto, inclusive, das férias. Uhum. E qual é essa distinção? Durante o recesso, o professor pode ser buscado, pode ser convocado em qualquer momento, inclusive, para que se preste informações importantes com relação à continuidade do ano, por exemplo, lá no mês de julho, bem como agora, onde ocorrerá as distribuições de aulas e os professores estarão participando, não efetivamente com alunos, não efetivamente cumprindo a sua carga horária, entretanto tendo que participar daquele processo para que a gente inicie bem no dia.
Este momento de distribuição de aulas é de muita euforia para os educadores, não é mesmo? Junto ao Núcleo Regional de Educação?
Com certeza é, porque ele define todo o ano, né? E, portanto, exato, eu também, que sou professor, tenho dois padrões no estado, sabemos de que há sempre aquela incógnita, quais turmas eu irei pegar, quais períodos, quais turnos e quais escolas, por vezes, também, quando a minha lotação ainda não está dentro de uma escola definida e, portanto, é, sim, um momento de euforia. Ainda maior quando se fala do professor selecionado via PSS, via processo seletivo simplificado, porque esse professor em específico, ele não tem toda vez a certeza de abrir seu contrato, portanto, quando ele consegue uma quantidade boa de aulas, uhum, e já deu para ver, pelos primeiros dias aí, 3 dias de PS, mais de 100 mil inscrições, né, e, portanto, há muita gente interessada em estar trabalhando conosco junto às nossas escolas.
É sobre isso que eu iria lhe perguntar. Então, ontem nós já obtivemos essa informação de 100 mil inscrições, o que totaliza 34 mil pessoas, né, porque realiza a inscrição em outras modalidades também. Como é que acontece o PSS, professor? Para quem está nos ouvindo, essas pessoas que se inscreverem agora serão chamadas ainda em 2018? Tem pessoas ainda em haver em 2017 para serem chamadas? Como é que é esse processo?
Todo ano ele é um novo processo.
É um novo. Então, de 2017 já se encerrou.
Exatamente.
Ok.
Então, o processo de 2017 se encerrou. Todas aquelas pessoas que foram inscritas e foram já chamadas, né? E aquelas que não foram chamadas, infelizmente, não chegou a sua vez. Oportunamente, talvez seja este o ano que sejam chamadas, né? É, assim é a expectativa ano após ano. E nós temos, realmente, uma maior integração hoje com relação à tecnologia desse sistema, né? O sistema RHCED, ele permite, desde já, de que o profissional, desde o PSS, por exemplo, certo, faça a sua inscrição diretamente no site. Faça lá, coloque todas as suas qualificações acadêmicas, o seu tempo de trabalho, leia um edital.
O candidato faz a sua inscrição.
Exatamente. O próprio edital, o próprio candidato, ele é responsável e o único responsável pelas informações de que ele estará prestando dentro daquela tela, dentro daquele sistema, e o qual depois, numa segunda etapa, será obrigado, portanto, a comprovar aquela pontuação, para que de forma não se faça injustiças com os demais candidatos que oportunamente estejam pleiteando essas vagas, né? Então é importante sempre de que haja uma correta leitura desse edital. É um edital um tanto quanto complexo, ele é um edital longo, certo, e portanto nós colocamos aí e queremos, fazemos o apelo aí para que todos leiam com atenção. O Núcleo Regional de Educação está aberto, estamos também sanando dúvidas, mas é importante de que estejam refletindo de que a informação e a responsabilidade é do próprio candidato. Então, nesse sentido, nós poderemos fornecer informações básicas, coisas que são de nosso poder.
Tá certo. Lembrando que o link para se dispor as informações com relação ao PSS também está disponível no portal VEVALE. Professor, recentemente nós recebemos aqui, junto à CBN Vale do Iguaçu, uma obra que foi escrita pelo senhor, com auxílio da equipe do Núcleo Regional de Educação, e esta obra traz narrativas sobre a história aqui do Núcleo Regional de Educação. Enfim, os profissionais que passaram por União da Vitória na área educacional, como é que esta obra foi impulsionada, professor, e a intenção de reativar estas narrativas hoje aos educadores?
Perceba de que é um processo, mais uma vez, pioneiro. é algo que o Núcleo Regional de Educação completou desde a primeira inspetoria, 75 anos de história, é muito tempo realmente, antecede inclusive a própria criação da Secretaria de Estado de Educação, e para nossa surpresa nós não tínhamos nenhum registro, nada que facilitasse esse trabalho de busca acerca das primeiras inspetorias, quem é que foram, de que maneira foram criadas, aonde estavam instaladas, quais foram as equipes que pertenceram. Foi um trabalho bastante extenso, foi um trabalho que exigiu muita dedicação dos profissionais, dos professores que estavam acompanhando, e deu origem a uma obra, claro, pioneira, merecedora talvez, inclusive, de um maior aprofundamento com relação àquilo que traz em sua íntegra. Entretanto, por ser um trabalho pioneiro, entendo eu, merecedor dos louvores e dos créditos, haja visto que a partir deste poderá dar início a outros tantos trabalhos, inclusive na nossa própria Unespar, aqui ao nosso lado, né? Concurso de História, pesquisando mais especificamente e mais profundamente algum determinado tema, ou todos os temas, né, conforme for proposto.
Que joia! Nós recebemos aqui a obra, se conhece um pouquinho da história, dos funcionários, né, as pessoas que perpassaram aqui pela cidade e que atrelaram, né, o campo educacional. Então, uma iniciativa está intitulada como obra, professor?
O Núcleo Regional de Educação de União da Vitória conta a sua história.
Bacana. E quem tiver interesse pode adquirir junto ao núcleo.
Isso, exatamente. Nós estamos vendendo ele a um preço simbólico de R$ 10,00, portanto, né? Ele foi produzido para que todos aqueles que se interessem em conhecer a verdade histórica da educação na nossa região possam estar adquirindo, possam estar comprando, levando para suas casas. E, claro, nesse sentido também eu faço aqui o seguinte apontamento. Além dos inspetores, aqueles primeiros que tiveram os primeiros na história, por exemplo, a nossa primeira inspetoria ia a extensão territorial até a Foz do Iguaçu.
Olha,
portanto, são fatos curiosos que estão presentes nesse livro, né? E além disso, nós temos aí todos os diretores de todas as 54 escolas regulares ou especiais que fizeram parte dessa história.
Que bom, uma valorização. Agora 13h19, é você que está ouvindo a programação CBN Tarde de Notícias. Estamos conversando com o chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória, professor Ricardo Brunhago. Vamos falar de números, de dados agora. Estava buscando alguns dados, professor, da atratividade da carreira docente no Brasil. Estes dados que foram elaborados por Dr. Carlos Chagas. E a pergunta é a seguinte: na opinião do senhor, por que apenas 2% dos estudantes querem seguir a carreira do professor? O senhor é educador, estamos aqui junto de mais uma educadora. Tem mais um profissional aqui, Dudu Guerreiro, futuramente será educador, também sou formada nesta área. E por que hoje apenas 2%, de acordo com a pesquisa, querem seguir essa carreira? Será que há um desgosto pela profissão, professor?
Olha, nós podemos falar em termos de educação, em termos da valorização dos nossos profissionais, em termos de Brasil.
Sim.
Nem todos os estados ou nem todos os municípios têm a atenção que nós temos aqui no estado do Paraná, por exemplo, com as carreiras, com os critérios e com a estabilidade que nós temos aqui, por exemplo, com 3 níveis de carreira, onde o profissional ele poderá estar ampliando, sendo melhor reconhecido em função da sua formação continuada. É claro que quando nós paramos e refletimos, portanto, em termos de Brasil, essa realidade é bastante pequena, é um número muito inferior àquilo que é necessário, mas eu entendo que aqui na nossa região, por exemplo, nós sabemos a busca que tem cada vestibular que abre junto à nossa Unespar, cada vestibular que nós temos de licenciatura, a gente sabe que há uma procura bastante grande, portanto, entendo eu que há um interesse bastante superior por essas diferenças. Nós podemos nos comparar...
Prova disso é o PSS, né? O número de inscrições também, né, professor?
Exatamente. E nós podemos comparar aqui com outros estados, né? A exemplo mesmo de Santa Catarina, nós temos vários e vários e vários professores profissionais que deixam a sua carreira, deixam o concurso que fizeram em Santa Catarina e vêm para o Paraná. Então, é uma situação distinta. Quando a gente fala em Brasil, sim, eu acho que é necessário cada vez mais a valorização dos nossos educadores, dos nossos professores, seguir o exemplo do estado do Paraná. Nós temos também, e eu acho que é bem importante, a quantidade hoje de profissões, ela ampliou de uma maneira muito grande. Uhum. E ampliando essa quantidade de profissões, de oportunidades, de cursos, de qualificações, com certeza também o aluno ele poderá estar optando por outra demanda, né? E essa diversidade, essa pluralidade, né, de realmente de matérias, faz com que esse número também seja reduzido. Fora isso, não podemos negar de que nós temos hoje no Brasil uma situação triste no que tange, por vezes, a violência em sala de aula, o descuido para com o profissional de educação.
Isso causa um desgosto, não é mesmo, professor?
Não tenho dúvida disso, né? Toda essa série de problemas. Mas, repare também de que esse é um problema intrínseco da nossa sociedade. Uhum. Haja visto de que, por vezes, nós escutamos o ensino tradicional, aquele lá atrás, era o melhor de que nós havíamos, porque nós não tínhamos tanta violência, tráfico de drogas e tantos outros problemas que afligem hoje a nossa sociedade dentro das nossas escolas. Mas eu lhes pergunto, esse aluno que tinha problemas, que tinha uma família desestruturada, ele estava na escola?
Uhum.
A resposta é não. Hoje, os nossos indicadores demonstram de que os nossos alunos, eles permanecem, e esse é o nosso foco, é o foco da educação pública, mudou, né, realmente a nossa percepção. E isso ocorre nos mais variados setores dentro do Brasil. Porque a partir do momento em que nós acreditamos nessa palavra mágica, né, que a gente diz chamada educação, nós precisamos ter uma ação de que ela seja disponível e disponibilizada a todos, e não a uma pequena parcela. Caso contrário, ela não estaria atendendo a necessidade que é uma educação pública, transformadora de uma sociedade cada vez com menos desigualdades. E nesse sentido, traz também uma bagagem muito grande a todos os nossos educadores. Porque quando a gente fala de alunos ditos, né, ditos problemas, nós precisamos abordar muito mais uma integração. Uhum. Porque às vezes está faltando essa estrutura familiar, nós precisaríamos estar trabalhando dentro das nossas escolas. E nesse sentido, não há tempo hábil, até mesmo hoje, dentro dessas 4 horas, para que estejamos trabalhando todo esse cenário.
Hoje aqui da região de União da Vitória, falando do ensino integral, apenas o Colégio Túlio de França que dispõe, professor?
Exatamente. Esse processo é o primeiro colégio, nós conseguimos a instalação, uhum, né, e ter esse curso que é pioneiro na nossa região, que é o Túlio de França, portanto, hoje ofertando 6º e 7º anos, mas é um processo que o governo do estado do Paraná, o governo federal também, tem aplicado e tem buscado ampliar esse atendimento e compreendemos de que este pode ser um dos fatores que pode alterar uma realidade da nossa educação, uma realidade da proficiência. Pois bem, conforme aqui eu salientei, por vezes, acredito eu, inclusive, ser um tanto quanto injusta, quando se compara uma instituição nossa da rede estadual com outra de uma rede onde há um processo seletivo para ingresso, uhum, por exemplo. Uhum. Né? Se há um processo seletivo para ingresso nessa determinada rede, é claro de que os meus alunos já terão uma maior proficiência já no seu ingresso. E, consequentemente, provavelmente, esse aluno já tenha uma maior estrutura familiar, uma melhor estrutura familiar, um apoio de casa para que ele se mantenha estudando, seja cobrado, esteja constantemente na escola. Então, são processos que colaboram para com a não necessidade de trabalhar outros temas, alguns outros problemas. Não existe, não. Né? Mas a deficiência, com certeza, será menor. e oportunamente nós precisaremos para que nós tenhamos que trabalhar esta outra gama que talvez não fosse obrigatoriamente do setor e da seara da educação, um maior tempo com esse aluno. Portanto, eu só acredito numa ampliação de jornada necessária para que estejamos atendendo aquilo que a família, por vezes, também está pecando ou não auxiliando na medida necessária.
Agora, 13h27, já vamos falar sobre as diretrizes educacionais do Brasil. Um rápido intervalo, voltamos já com a participação do chefe do Núcleo Regional de Educação, Ricardo Brunhago. Já estamos de volta, agora 13h29, temperatura neste momento aqui em União da Vitória, 31 graus, ventos a 9 km por hora. Temos então a participação do chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, professor Ricardo Brunhago. Anteriormente, havíamos comentado sobre as diretrizes educacionais do Brasil. Professor Ricardo, na sua opinião, hoje elas estão ensinando os estudantes a pensar? Qual que é a sua opinião sobre o assunto?
Eu acho que muito mais do que as diretrizes educacionais, o que leva o nosso estudante...
Vamos voltar ao assunto das diretrizes educacionais do Brasil, ouvindo o chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, professor Ricardo Brunhago. Perguntamos anteriormente se as diretrizes educacionais hoje estão ensinando os estudantes a pensar. Qual é a sua opinião, professor?
Realmente, quando nós falamos em diretrizes, eu acredito que principalmente nós, não que ela não leve a pensar, isso está intrínseco, ela está direcionada, mas principalmente com relação à contextualização, com levar o aluno a pensar, raciocinar, refletir acerca do seu momento, acerca das informações. E tudo isso está presente, principalmente no nosso professor e na metodologia por ele utilizada. De que maneira ele vai realmente reproduzir aquilo que tem um guia. Existe um norte que são essas diretrizes. Né? Mas a partir dessas diretrizes, de que maneira o trabalho será realizado em sala de aula? Como ocorrerá o processo ensino-aprendizagem? De que maneira o professor fará essa articulação, porque é importante fazer o aluno refletir acerca do acontecimento da sua casa, no seu cotidiano, por exemplo, né, em ciências, quantas horas ele vai dormir, qual o tipo do metabolismo, de que maneira ele vai queimar essa energia, ou a velocidade de uma viagem que ele possa estar fazendo, ou a velocidade do ônibus que ele chegou até a escola, por exemplo, em física. Né? Então são oportunidades, sim, de reflexão. Mas nós temos ainda, e há essa discussão muito grande, de como estarmos sempre aprimorando. E até por esse motivo, que agora nós temos aí todas as reformas que estão sendo estudadas, analisadas, discutidas, né? Porque tudo eu entendo que deva ser avaliado, reformulado, sim, mas à medida de que haja uma compreensão de que nada disso é simples, né? Tudo isso precisa ter, assim, uma articulação muito grande de vários setores envolvidos, não apenas, inclusive, do setor educacional. A escola não pode ser intramuros, né? Nós precisamos quebrar essas barreiras, nós temos que ter a discussão com o setor produtivo, sim, nós temos que ter com o setor, com o comércio, nós temos que ter com a empregabilidade, nós precisamos, né? E eu acho que é importante fazer aquela reflexão acerca do Enem. O Enem é uma prova estritamente relacionada com o pensar. Então, e é por isso de que sempre a nossa metodologia, o SAEP, por exemplo, também é outra ferramenta que leva o aluno a pensar. Nós temos que ter a nossa metodologia focada nessa reflexão, focada em levar o aluno a pensar, conforme você colocou.
Que joia! Agora, 13h35, professor Ricardo, quais são as oportunidades do aluno de licenciatura atuar como professor antes de ser formado? É possível?
Tanto é possível de que eu atuei como professor antes de estar formado.
É mesmo? Né? Além então, do estágio que é preconizado, é possível receber, ser remunerado.
Eu tive o estágio obrigatório, né? Esse é não remunerado.
Sim.
Cada instituição, cada universidade tem as suas horas, a quantidade relativa a cada curso, mas nós temos hoje no processo seletivo simplificado, por exemplo, quando não há aquele professor graduado, licenciado, abre-se a possibilidade da contratação desse professor mesmo antes dele estar encerrando o seu curso. Uhum. Eu mesmo em Curitiba estive atuando na região metropolitana quando fiz lá, porque eu fiz a minha graduação pela Federal, logo após meu mestrado pela mesma instituição, né, pela Federal também, e lá estive trabalhando já desde o meu terceiro ano, portanto, de faculdade, junto à rede estadual de educação. É claro, aqui na nossa região talvez seja um tanto quanto mais difícil para os acadêmicos ingressarem, haja visto de que nós temos uma maior quantidade de profissionais, seja ele concursado, ou então mesmo aquele acadêmico que já concluiu, né, o concluinte, sim, o graduado, sim. Né, e somente após esse será chamado o aluno que ainda não concluiu. Mas existe a possibilidade.
Que joia. Agora 13h37, professor, superlotação em sala de aula. É um problema recorrente aqui da nossa região? Como é que se pode especificar isso? Porque nós sabemos que tem salas de aula que são pequenas, ultrapassam aí 40 alunos, fica uma situação complicada até para o educador fazer um trabalho mais dinâmico, né? Tem aqueles profissionais que já se sobressaem nesse sentido. Mas é um problema recorrente aqui da nossa região?
Perceba, falando da nossa região, primeiro, nós pontualmente pode ocorrer de nesse início de ano, por exemplo, ou nesse início de matrículas, ter uma turma ou outra pontual de que houve um número maior. Mas isso já está sendo resolvido porque essa turma ela será dividida. E com isso, com essa divisão dessa turma, ele cairá novamente dentro da resolução. Portanto, nós não temos na nossa região problema. Ainda não tivemos, nesses 4 anos que estou junto à chefia do Núcleo Regional de Educação, problemas de superlotação sem que nós pudéssemos desmembrar essa turma e transformá-la em duas.
Professor, conte pra gente, qual é o número ideal de alunos em sala de aula?
Então, nesse sentido, já em termos de Paraná, então, houve lá em 2011, já no governo Beto Richa, a publicação do decreto 4.527. Né? Com ele oficializou, realmente, de que houvesse uma redução dessa suposta superlotação, uma redução considerável. Então, nós tínhamos, lá em 2002, uma resolução que previa alunos de 6º e 7º anos, de 30 a 35, e com a publicação dessa nova resolução, em 2011, né, na gestão do Flávio Arns, nós tivemos uma redução de 25 a 30, portanto, 5 alunos
ideal.
A menos.
Que é o ideal.
Que é hoje o ideal. De oitavos e nonos, 30 a 35, e ensino médio de 35 a 40. Mas, para todos esses cálculos aqui, é levado em consideração a metragem da nossa sala de aula.
Exatamente. Né? Uhum.
Nem todos os espaços das nossas escolas, por exemplo, podem ter a metragem correta, que é 6 por 8, 48 metros quadrados. Em não havendo a metragem correta, o cálculo é outro, portanto, né, nós temos um outro cálculo que a equipe realiza, mostrando qual o número máximo de alunos para aquela determinada turma. Nós temos, por exemplo, escolas que nós não ultrapassamos o número de 25 a 30, mesmo para turmas do ensino médio. Sim. Haja visto de que é uma turma menor, é um ambiente menor, um espaço menor, e que nós cuidamos porque senão realmente fica difícil de dar uma boa aula, de
com
ter
certeza
uma boa qualidade na educação.
Estamos já com o adiantado da hora, vamos fazer uma questão aqui para finalizarmos. Professor, o Brasil hoje tem uma educação pública de qualidade? Sim ou não?
Não tenho dúvidas de que nós temos uma educação de qualidade, mas uma educação que ainda precisa ser aperfeiçoada, melhorada de maneira célere, contínua, para que nós possamos angariar cada vez espaços maiores. E percebo de que um dos caminhos, conforme já salientado aqui nessa mesma entrevista, ela passa pela educação em tempo integral. Nós estamos tendo um excelente exemplo aqui no Colégio Túlio de França. Nós temos hoje um aluno que nós precisamos trabalhar na forma integral do ser. Nós precisamos ter um professor trabalhando outros temas que não aqueles necessariamente relacionados ao conhecimento, ao processo de ensino-aprendizagem, diretamente, e não há outra forma. se não ampliar esse horário de atendimento para que assim nós possamos estar modificando, trabalhando de uma maneira mais conjunta a esse aluno e mais profícua. Porque, e quando nós comparamos também o Brasil ele é muito extenso. Ele é uma superpotência, mas nós temos realmente uma desigualdade muito grande, inclusive, quando nós pensamos em questões de regiões geográficas, quando nós pensamos se são capitais ou a qual parte do nosso tão grande Brasil essa escola pertence.
De 0 a 10, que nota o nosso país teria hoje na área educacional?
Uma pergunta um tanto quanto difícil. Eu daria um 7 hoje para a nossa educação.
Aqui na nossa região, isso equivale à mesma nota?
Não, aqui na nossa região, hoje a gente tem 9 aí.
Estamos com 9, estamos otimistas, o nosso chefe do Núcleo Regional de Educação, e vamos atingir uma nota certamente mais expressiva até o final do ano de 2018, não é mesmo, professor?
Com certeza. E aquilo que eu disse, eu vejo hoje profissionais, os nossos professores, diretores, bastante aplicados, buscando fazer o seu melhor, mas nós temos essa mudança. E essa mudança também precisa ser compreendida, né? Que nós, o nosso tempo, que talvez lá atrás o ensino tradicional fosse o ideal, que eram as 800 horas, que eram as 4 horas por dia, hoje, se nós falarmos em educação em tempo integral, a mudança do ser, do aluno que nós temos hoje dentro das nossas escolas, aquele aluno que antes não estaria ali, nós precisamos, sem dúvida alguma, trabalhar de uma maneira mais, com maior tempo, e ainda é uma mudança muito grande com relação a esse aluno que está integrado dentro da informática, com o celular o tempo inteiro, e portanto ele quer informação rápida naquele mesmo momento. E o professor precisa se atualizar, e o Núcleo Regional de Educação está trabalhando nisso, a Secretaria de Estado de Educação e o Governo do Estado do Paraná também.
Está certo. Professor Ricardo Brunhago, chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu, participando junto com a gente da entrevista do CBN Tarde de Notícias. Um abraço a toda a sua equipe. Um ótimo ano de 2018.
Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos os radiovintes. E, de fato, nós tivemos um excelente ano de 2017 e temos uma expectativa muito grande em relação a 2018, com investimentos importantes na estrutura das nossas escolas, na parte de informática das nossas escolas. Tudo isso também graças ao apoio que o Núcleo Regional de Educação tem recebido do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, do deputado estadual Alexandre Cury, do governador Beto Richa, que tem olhado com atenção para a nossa educação, e nós temos realmente conseguindo produzir bons resultados, e todos os nossos colégios estão tendo investimentos de grande monta nesses últimos anos, em um momento onde o Brasil passa por diversas dificuldades. Mas é assim, com um olhar otimista para frente, olhando o lado sempre meio cheio do copo, é que conseguiremos galgar espaços cada vez melhores.
Se nós não nos encontrarmos até fevereiro, um ótimo ano letivo a vocês. Uma boa tarde.
Obrigado.
Agora